Deixa eu pôr pra gravar.
Boa tarde.
Bom, pensando que a gente já dá início, né? Afinal de contas, estamos aqui no horário. E explicar de uma maneira concisa qual foi o espírito daquilo que a gente trabalhou na redação do PL. A ideia que a gente teve em relação ao PL foi de ser possível, no sentido de estabelecer no projeto as estratégias, as diretrizes, né, enunciadas, e remeter tudo ao caderno. Não fazer uma repetição do caderno de propostas no PL. Por quê? Porque o que a gente pensa é que isso poderia engessar o processo. Amanhã, numa eventual necessidade de revisão das premissas que estão no caderno, você tem as audiências públicas, você tem os mecanismos, as pessoas se manifestando, né? A possibilidade de que isso seja alterado, sem necessariamente ensejar uma discussão legislativa em cima daquilo, né? Apenas com essa nova diretriz, com essa nova visão passada para o Conselho Metropolitano, com a discussão de todas as instâncias que estão aqui e, obviamente, com a discussão disso no âmbito da população por meio das audiências públicas. Então, a nossa ideia, né, não sei se fomos felizes ou não em fazê-lo, vocês que deram uma lida aí podem colaborar com essas sugestões, mas o espírito daquilo que a gente queria fazer era isso. Né? É fazer um pouco aquilo que o ex-presidente Tancredo Neves dizia, né, quando perguntavam para ele o que é uma lei boa. Né? Ele dizia, uma lei boa é uma lei longa e curta. Longa e curta, sim. É uma lei longa no seu período de duração e curta nos seus dispositivos legais. Então, a gente pensou exatamente isso. Quanto mais simples a redação, né? Quanto menos a gente entrar em filigrana, que é coisa técnica do caderno, melhor talvez seja a possibilidade de dar cumprimento às disposições legais. Então, foi encaminhada para vocês. E aí, eu não sei, gostaria de colocar aqui como uma sugestão de pauta, se existe dentro do PL alguma sugestão de alteração, alguma sugestão, algo que a gente poderia modificar nesta redação. Né? Se todo mundo leu e aprovar, a gente aprova isso aqui na instância do grupo e remete para a reunião conjunta da comissão técnica com o comitê.
Eu vou só dar uma...
Pois não.
Uma devolutiva de um documento, né, que chegou. Na verdade, muitas questões que ele trazia, com essa nova versão do PL, elas foram superadas, né? Mas eu vou mostrar aqui para não ficar...
Nem precisa, viu? Porque nós estamos aqui os quatro para ganhar tempo também, se assim você permite, porque somos nós, tá? E eu quero aqui até enfatizar o seguinte, nós estamos em pleno acordo, porque a nossa preocupação desde o começo é que o caderno é o conteúdo.
Isso mesmo, tá?
O conteúdo da lei está aqui, tá certo? O que nós temos que fazer é a capa. A capa que, na verdade, até tinha tido uma conversa com o Carlos, e eu quero te cumprimentar, porque exatamente o que nós queremos é isso, tá? Para que a gente não caia no risco amanhã de colocar uma palavra a mais, ou uma vírgula a mais, e dar um sentido diferente em tudo, entendeu? Quando você traz parte do caderno para o PL, você corre esse risco.
Sim, tá? De ter alteração, inclusive.
Então, isso daí vai ser muito difícil a execução disso. Então, eu acho que nesse momento, estamos de pleno acordo, Ivo. Eu acho que dispensamos o nosso manifesto até para ganhar tempo das pessoas, porque é uma coisa que já está resolvida com essa apresentação. Parabéns, nós caminhamos junto com você.
Parabéns a todos nós, né?
E aí a ideia hoje é o GT dando ok, né? A semana que vem a gente chama uma reunião conjunta do comitê e da comissão para eles validarem essa versão, que ficará publicada duas semanas na plataforma do PDUI. Aí, passado esse período, a gente retoma, daí eu acredito que em duas, três reuniões já a gente já encerra o processo.
Posso fazer uma pergunta só? Esse artigo 22 e 23, ele não parece ser igual ou não? Só essa pergunta,
só. Artigo 22, 23.
Pode ser que tenha alguma repetição.
Não, na última frase, não sei se ele mudou, coloca Câmara Gestora e no outro ele põe como representantes, mas parece que o restante é todo igual.
Vamos ver.
22, 23.
Ali, 22.
Aumenta um pouquinho, Cláudia, para a gente.
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Ops.
Pula.
Tá difícil para ler?
Deverá deliberar acerca da criação da Câmara Temática de Gestão do PDUI da região metropolitana de São Paulo. Estabelecendo o objetivo, já bota ali no espaço, pronto. Isso. Atribuições e composição, especificando o número de integrantes, titulares e respectivos suplentes dos órgãos ou entidades que os indicarão, garantindo a participação dos seguintes representantes. Aí vai haver, então, dentro da Câmara Temática, que vai ser criada pelo Conselho de Desenvolvimento, né? Representantes dos consultes, dos consórcios, das secretarias de Estado vinculadas às FIPICs, da sociedade civil e de entidades organizadas cujas áreas de atuação estejam relacionadas com as FIPICs, órgãos federais cujas áreas de atuação estejam relacionadas com as FIPICs, representantes da Agência Metropolitana de Desenvolvimento da região metropolitana, representantes do Conselho de Orientação... Cadê?
O outro está idêntico. É, foi um engano.
Então foi, volta, vai no caput do 23, deixa eu ver.
Só entrou o parágrafo no 23 lá que não tem no 22.
Ah, repetiu. É, a gente deixa o parágrafo no 22.
É, então tira o 23 e mantém o parágrafo. É parágrafo único, é isso?
É, parágrafo único.
Então tira o 23 e mantém o parágrafo único só.
Ah, não, mas o parágrafo único é a composição que já está lá em cima.
É tudo, né?
Gente, eu acho que não é bem isso, não.
Que não? Peraí, volta lá.
Eu acho que é diferente. Você vê que em cima está bem completo. Aí, numa das reuniões que a gente fez, se não me engano, me corrijam, nós chegamos a uma conclusão de que não precisa colocar todo mundo, deixa o conselho dizer quem vai participar e fica com essa representação mínima. Lembra disso, Carlos?
Isso.
Mas entendi.
Mas está nos dois inscritos.
Os dois
tem oito,
está
repetido.
Está
tudo repetido?
Não, mas é só a última frase. Última frase do 22. Na última frase, lá do texto.
Sobe lá no capo.
Lá do texto. Ali. Indicarão, garantindo participação dos seguintes representantes. Isso é que está diferente em relação ao 23.
Desce do 23.
É, pode.
O Conselho de Desenvolvimento deverá deliberar acerca da criação da Câmara Temática, estabelecendo seus objetivos, atribuições e composição, especificando o número de integrantes, titulares e respectivos suplentes ou órgãos com entidades que o indicarão. Aí ficou no parágrafo, né? Deverá ser garantida a participação dos seguintes representantes na composição da Câmara Temática.
Então, mas tem a Câmara Temática, que lá em cima não existe.
Então, apaga o 22 e deixa.
Então, a gente apaga o 22 e mantém o 23.
Você
acha que está mais completo assim? Fica melhor? Tá ótimo.
Deixa eu só te fazer mais uma colocação.
Faça.
Vocês acham que aqui precisaria ter prazo nessa deliberação? Não precisa, hein? Tá vendo aqui? Deve deliberar.
A gente discutiu isso, né? Nós pensamos isso.
As preocupações ficam no barco, sabe?
É, tem razão.
Né? A gente pode pensar no prazo, né? O duro assim, qual a consequência do não cumprimento?
Pois é.
Né? O que a gente poderia...
Nunca tem nada.
Né? O problema é o seguinte, se a gente atribui um prazo e também não estipula uma competência, a gente pode atribuir isso dentro do âmbito do PDUI?
Concordo com você, mas nós temos a oportunidade de cobrar.
Sim.
Pelo menos isso nós teremos, né? Que tem outros lugares que fazem prazo aqui também.
Exatamente.
Nessa linha.
O que a gente pode estabelecer com prazo razoável? 180 dias a partir da publicação da lei?
Eu não sei porque tem prazo que não foi definido aqui em cima ainda, tá vendo? Eu não sei se eu defino isso aqui depois.
O quê?
No parágrafo de cima tem prazo também que não está definido, ó.
Tem umas coisas que a gente deixou aberto para resolver.
Aberto, depois
decide com calma, né? Então, porque assim, a gente precisa meio que decidir, né? Precisa meio que fechar. Vamos lá, qual o artigo que está faltando prazo?
Artigo 21. Formulário, recomendação, métodos de investimento para o PDUI no prazo de XXX.
Então, vai estar lá. A Câmara Temática de Gestão do PDUI deverá promover articulações nos seguintes níveis: institucional, técnico, barato. Formular o plano de ação, metas e investimentos do plano PDUI no prazo. Aqui.
E aqui embaixo também. Então, se a gente pudesse fechar os prazos.
A data da sua Constituição também, né? Tem que dar uma data inicial, né?
É.
A contar da sua Constituição, da Câmara. Porque a outro é o tempo que o Conselho tem para criar a Câmara.
Então, mas é que eu
fico... E outro é o tempo que a Câmara
mas
tem.
Mas aqui eu fico pensando o seguinte:
pode ser seis meses dá um ano no final.
É, mas me corrijam se eu estou errado. Né? Quando a gente pensa num plano de ação, metas e investimento do plano do PDUI, a gente está pensando em um plano de ação, apenas e tão somente, desenvolvido a partir do que a gente tem, ou em vários planos de ação, a depender dos assuntos e do momento e das estratégias. Porque se a gente achar que é a alternativa B, eu acho que a gente tem que tirar esse no prazo. Caberá à Câmara formular um plano de ação, metas e investimentos, porque ela vai fazer isso sempre, vai fazer isso, sei lá, anualmente, bianualmente, não sei.
Pois não.
vinculação com a lei orçamentária, né?
É isso que eu falo. Exatamente, tem a questão de vinculação. Então talvez seja o caso, gente, não sei, bem observado, da gente tirar esse no prazo de XXX e manter simplesmente a competência. O que vocês acham? Podemos fazer?
Sim.
Manda bala.
E os prazos podem ser determinados na reunião de Câmara mesmo. Não, cada outro.
Não, ou do próprio conselho. O conselho fala, ó, vocês têm 3 meses para fazer o... Né?
Conselho.
Beleza.
De acordo com o orçamento. Agora, o outro que ele está sugerindo dá prazo...
Qual que é o XXX? Era esse?
O artigo 12 também.
O artigo 12.
Peraí.
Onde é o artigo 12? Artigo 2, né?
Não, o parágrafo 2º já não, né? A Câmara de Gestão do PDUI terá um prazo de tanto tempo após a aprovação desta lei para formular e apresentar para análise e aprovação da proposta de compensação financeira das áreas protegidas por meio de inclusão, né? De critério socioambiental. Prazo, não sei, Ana Paula, me corrija se eu estou errado, mas o prazo razoável assim, que a gente vê para essas coisas é de 180 dias, né?
Então, mas volta para aquela história. Você vai colocar um prazo de 180 dias, se não apresentar...
O que acontece?
Mas pelo menos é aquela história, tem um efeito de ser cobrado, né?
Você
deixa no banco. Né?
Desculpa, Ana Lúcia.
Olha, Ana Maria, Vera Lúcia, Maria Lúcia, agora é uma palma da
Não, é a primeira vez, a gente nunca esquece.
Não,
é
a primeira vez que esqueci.
Isso é vontade.
A gente tinha 180.
180 foi
pra a primeira redação estava 180.
Então deixa 180.
Se não fizer, olha lá, hein?
O outro artigo 12, é isso?
É, no artigo 12 tem uma,
sobe lá.
Tem uma indefinição lá no parágrafo 1. Não sei se vocês corrigiram.
Tá lá.
Ah, sim, entendi.
Os objetivos de diretrizes da secretária da SAB, contando a proposta, nos termos...
É porque a gente ainda não sabe como vai ser citado o caderno de proposta.
Ah, isso aí está assim por causa disso. O que a gente vai fazer? Né? Que o caderno de propostas é parte integrante e essencial desta lei e tal, isso é claro, que é para deixar, que é todo aquilo que está no caderno de propostas. E aí, a partir do momento que a gente tiver esse artigo, né, aí a gente vai inserindo, quando vai fazer, toda hora que fizer uma remissão ao caderno de propostas, conforme artigo tal, parágrafo tal.
É uma questão de ordem só.
É, exatamente. Tranquilo? E aí, então, aquele outro lá, que é no...
No 22. Sim, né?
É, nas disposições finais e transitórias, né? Não, nenhum.
O artigo 12 citar o 25.
Não, nenhum.
O artigo 10 também tem uma indefinição, só para a gente confirmar.
Tá.
Se é a mesma situação. Artigo 10 ali. Ver o nome do mapa, data.
Ah, sim, esse aqui ainda está fechando.
Depois fecha o mapa.
É, ainda é uma situação, né?
É, uma situação de na verdade, é sistematizar tudo isso para jogar para dentro do PR. Tá?
De novo é para amarrar com o caderno.
Isso.
Nós vamos ter que fazer
fechar. Não, mas isso aí é tudo. Veja, pessoal, isso aí é tudo, tá no caderno. A gente simplesmente está faltando fazer essa sistematização para nomear o mapa para você fazer a remissão adequada, né? Aquilo que você tem em termos de sustentação do projeto de lei, tá? Não vai ser mais nada inserido aí. É só fazer a remissão correta, ok? Então vê lá, o prazo agora é do 23, né?
22 ou 23, ficou o quê? 22?
Ficou o 23. Quer dizer, o 23 e o 22, na verdade.
22, é.
Depois você acertar a sequência.
Eu acho que já até acertou. Desce aí.
Aí que eles estavam sugerindo pôr prazo, né?
É, 180 dias.
Estava sem prazo, a gente teria que pôr.
Onde está isso?
Não, não tem ainda, teria que redigir.
Sim, mas aonde que está o artigo agora?
O artigo era o 23 que ficou chamando 22.
Cadê
abaixo
o artigo?
Desse, abaixo desse. Aí, esse aí.
Aonde está o prazo?
Não, não tem, nós teríamos que pôr, talvez no parágrafo único aí.
Não,
tem que ser outro parágrafo.
Não, pode ficar no caput.
No caput.
O Conselho de Desenvolvimento deverá deliberar acerca da obrigação da Câmara Temar, estabelecendo...
Deliberar no prazo de...
Exatamente, no prazo de 180 dias a partir da entrada em vigor desta lei, não é isso?
Isso.
Então eu posso botar lá.
Não, depois de deliberar,
no prazo,
Claudinha.
Depois de deliberar.
Deverá deliberar, vírgula, num prazo de... Ou no prazo
de... No prazo de... No prazo de... 180 dias.
Contados a partir da aprovação dessa lei?
Não, contados a partir da entrada em vigor, porque pode ser que tenha uma vacatio legis. Aí se ela vai demorar, sei lá, 30 dias para entrar em vigor? Tá. Né?
Só uma pergunta, esse monte de amarelinho aqui, o que é?
O que é esse monte de amarelinho?
Ah, é porque são artigos relacionados àqueles GTs. E eles vão dar a redação final, é. Mas é pequeno ajuste.
Desta lei.
Leia com minúsculo.
Pode ser com minúsculo, com maiúsculo, como você quiser. Aí, vírgula. Aí.
Mas aí aquele 180. Tem que esperar essa câmara?
É, tá? Depois da câmara criada, tem que escrever isso lá.
Tá, ah, não tá, né?
É, não tá.
Então bota lá de novo no.
Não, então, após a aprovação dessa lei,
bom,
não
mas
é.
Se é a Câmara que tem um prazo, é óbvio que ela já foi.
Não, mas aí né? Tem que ser, não é após a aprovação da lei, é após a sua criação.
Após a sua criação, porque está como após a aprovação desta lei.
O cenário vai ter esse sentido para as duas coisas.
Vai ficar com menos tempo do que...
Tem que ser após a sua criação.
Se tirar isso, já é ficar
atrás. Mesmo dia.
É, tira isso.
Isso.
De 180 dias, depois que ela for criada.
É, só pode ser, né? Fica meio.
Se ela que vai fazer.
Agora, eu acho que tá isso também lá no 12, não tá não?
Não, no 12 eu acho que não.
Não, 12 não tá.
12 é referência. Ah, não, 12 é outra coisa, é verdade,
desculpa. É da caderno.
Só mais uma, desculpa você responder, mas eu não entendi. O amarelinho, as pessoas vão fazer o quê?
Esse artigo 17 é aquele GT de habitação. E o 16 é do risco.
Do risco
o que aconteceu? Esse grupo, né, que o Carlos trabalhou bastante, ele enxugou o artigo. Ele tinha objetivos, diretrizes, e a gente propôs tirar. E é só isso. O grupo vai falar, ok, a redação ficou coerente assim.
Ah, entendi.
É porque na eventualidade de, às vezes, a gente fazer um corte, pode ser que a gente tenha tirado o sentido de algo que é técnico, entendeu? É,
entendi.
Para não correr esse risco, eles vão dar uma...
Então isso vai passar por crivo desses dois grupos, então, da habitação.
Só a parte amarelinha. E aí, se houver alguma alteração, a gente faz a comunicação para vocês. Isso, se eles aprovarem tal qual está, tá beleza.
Ótimo, ótimo.
E tem umas no final, né? Que
peraí, que tem mais uma ali.
A gente pode fazer alteração agora?
Pode.
Pode. O que é que você sugere?
No artigo 16 mesmo.
16?
Tem um parágrafo que
está
repetido.
Qual?
Parágrafo terceiro.
Aqui?
Da câmara temática.
Isso. Já está descrito.
Ela já está aqui em cima. Né? É isso, Mara?
Isso.
Podemos cortar então o parágrafo terceiro.
Pode.
É isso?
Isso.
É.
Tá. E a gente tem também uma inclusão que acho que passou batido, Cláudia, no terceiro do artigo 6º do meio ambiente.
Onde que é?
Terceiro do artigo 6º.
Nossa. Meio ambiente, saneamento e recursos
hídricos.
Item I,
né?
Qual, Mário?
Item I.
I
de escola.
I.
Ah, I.
Isso.
I.
Conter a expansão.
Isso.
Fala, Mário.
A
A gente reformulou, em vez de conter, a gente colocou a palavra restringir, tá? A expansão da ocupação. Aí o que a gente tentou vincular foi a lei 12.608, dos mapeamentos de risco aqui. Então tem dois artigos citados em referência à lei. Um que é do mapeamento, talvez não sei se é o caso de escrever agora, mas só para explicar para vocês... que é de acordo com o mapeamento que contém as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Porque aqui está falando só perigo e inundação, então a gente vinculou à terminologia da lei, né? E seguir recomendações das cartas geotécnicas, também na lei.
Então veja, só uma sugestão. Não seria legal a gente, de repente, se vocês concordarem ao fim, colocar nos termos da lei... tal.
É isso aí.
Ok.
Que é dia mata, né?
Tá.
Não precisa ficar repetindo, né?
Isso.
Então só bota lá no final, movimento de massa.
É que são duas coisas diferentes. É. Os mapeamentos e a cartografia geotécnica no final, remetendo à lei. Ok. Só uma questão de redação. É. Só para o conteúdo estar...
Então, parecido. Nos termos da lei tal.
Tá, perfeito.
Então bota aí. Qual que é a lei?
12.608.
De?
2012.
Que lei?
12.608 de 2012.
2012.
Ela já está por aqui, em algum canto aqui.
12, isso.
Já tem algum lugar.
Beleza, ficou bom?
Uhum. E tem só mais uma observação nesse item que vocês estavam discutindo do...
15, 16.
Da Câmara Temática de Gestão do PDUI?
É 20.
Qual artigo?
22.
22.
Né? Sim, vai lá.
No último inciso, o oitavo, representante das câmaras temáticas, como está sempre diferenciando câmaras temáticas e câmaras temáticas especiais, acho que poderia constar e câmaras temáticas especiais, que é o caso da Câmara de Gestão de Risco.
Tá. E câmaras temáticas especiais. Quer ficar metodo, tem uma, um sistema, né? Tá sempre repetindo, então repete em tudo.
Perfeito. É, repete. Mas é a mesma? A Câmara Temática de Gestão e a Câmara Temática Especial é a mesma?
Não, aquela não. Câmara de Gestão vai ter representante de todos os outros temas.
Tá, não, tudo bem. Eu só estava
tá.
querendo
tá.
confirmar.
Por isso que tem que ter representante das temáticas e, ou temáticas especiais também.
Ok, eu só queria confirmar mesmo.
É, temática, por exemplo, é habitação, né? Especial pode ser do sistema de parques, né? Ou de um projeto, de um plano de resíduos.
Isso aí.
Muito bem, pessoal. Mais alguma observação?
Vamos dar uma olhadinha no final, né?
É, no final que você tinha falado, né? No final acho que não tem nada, né? Cadê a proposta anexo X? Aqui não.
Cadê o caderno de proposta?
No 29. Será que está complementar? Está bom assim?
É, o caderno de propostas é parte integrante
Faz
e essencial.
Integrante dessa lei.
É o conteúdo, né?
Não é o conteúdo, né? Mas a gente tem que dar um. É parte integrante
e indissociável. Indissociável.
Oi?
Indissociável, né? Quem propôs aí?
Integrante indissociável, mas assim, a ideia que eu queria dar é que assim, todo o fundamento da lei está no caderno de propostas, é isso, né? Porque ele é o...
Enfatizar o máximo possível isso.
É.
É o norteador,
né?
Você tinha falado uma palavra? Integrante
essencial. Essencial, oi?
Coloca aqui, é, o conteúdo do caderno de propostas é a base desta lei e faz parte integrante, e é parte integrante da lei.
Eu acho que fica bom.
É. Então coloca aí, o conteúdo, como é que tá? O conteúdo do caderno de propostas.
É a base desta lei e fará e é parte...
É base e
integra. É base e integra.
É base e integra. É.
Não, o conteúdo do caderno de propostas é, é a base da formulação...
Não, formulação não.
Não, formulação não.
É a base da lei, base do
conteúdo. É, a base da lei.
É.
É a base e parte integrante desta lei.
Parte integrante dessa lei.
E
faz parte integrante desta lei.
É o anexo
dela. É a base e parte integrante desta lei.
É a base e a parte integrante dessa lei.
E parte integrante e indissociável dessa lei.
Pronto. Essa é a palavra
que eu falo. E é anexo dela.
Existe.
Não, tá no anexo X.
Porque a gente ainda tá voltando.
Então
fiquei vermelhinho ali o anexo.
É, precisa colocar o anexo X.
Tira os dois artigos, põe. É base e é parte.
O X parece que é 10.
É parte, tira os dois
artigos. Isso. É base e parte integrante. É base, vírgula, parte integrante e indissociável dessa lei, não é isso?
Não é melhor colocar os conteúdos, colocar o conteúdo. Tá certo, o conteúdo do caderno.
É o conteúdo do caderno. O caderno contém. É tudo que o caderno contém.
Menos o sobrenome.
É muito bem, né?
Então, é por isso que é base, vírgula, parte integrante e indissociável dessa lei. Agora tinha que
ser.
Tá bom?
Não.
Pois não.
No 22, ainda, quando a gente está mencionando os representantes, isso foi uma coisa muito discutida na,
aí, pessoal.
Na Câmara de Riscos, é, que ficou muito geral sociedade civil e a gente queria individualizar um pouco mais e caracterizar universidades, instituições de pesquisa, porque senão a gente não consegue
ter os espaços representados.
Poder entrar,
eu sei que é difícil.
É, por outro lado, se eu a gente sei, faz esse tipo de agora, distinção, você pode ter outros organismos da sociedade civil que se sintam desprestigiados.
A gente qualifica isso no caderno de proposta, porque eu acho que tem que estar em algum lugar. Se não aparecer esse nome, universidade, instituição de pesquisa, a gente sabe que não vai conseguir ter espaço. Ainda mais agora.
Ou nomeia ou deixa para regulamento.
Em algum lugar tem que aparecer.
Eu acho que é bom.
Se a gente colocasse tais como universidades, instituições de pesquisa, dentre outros, porque aí você não faz o... Porque a minha preocupação é isso. É as pessoas entenderem isso como um rol taxativo e amanhã, não tem espaço para você, entendeu?
Não. Associações de classe, como você tem... Mas
onde que está isso?
É o inciso 4 do 22.
Representantes da sociedade civil de entidades organizadas cujas áreas de atuação internacionais, aí coloca uma vírgula aí, tais como?
Aqui, tais como? Exemplificar.
É, fazer uma exemplificação. Tais como? Universidades.
Institutos de pesquisa.
Institutos de pesquisa, entidades de classe, dentre outros.
Isso é importante que
dê espaço.
Abre espaço, né?
Carlos, eu estou levantando aqui uma dúvida, fiquei numa dúvida aqui com a...
Ah, precluiu.
Com a Sânia, é... Quem sabe você possa nos responder. Porque a gente diz lá que o caderno de proposta é parte integrante e indissociável desta lei.
Uhum.
Aí digamos que lá no futuro, considerando esse caráter dinâmico do plano, que se queira alterar alguma coisa no anexo, mas sem necessariamente alterar a lei.
Uhum.
Não seria interessante a gente fazer uma previsão de que o anexo...
Os anexos podem ser revisados...
Ou atualizado, sem necessariamente você fazer por meio de lei, mas por decreto, porque senão a gente tem que alterar toda vez por lei.
É, não, e a ideia da gente ter reduzido o texto do PL é justamente ter essa mobilidade. Talvez a palavra indissociável ela seja exagerada, porque aí eu também tenho que ter...
Não, o que a gente tem que lembrar é que a gente, ao descrever as estratégias, a gente está dizendo que elas são permanentemente trabalhadas.
Eu sei, mas eu estou falando pela, mais a forma.
Então, nós podemos, ou seja, principalmente o detalhe e as coisas mais pontuais e mais dinâmicas serão tratadas no âmbito das estratégias. Por isso que, inclusive, a gente tirou aquele detalhe todo que a gente tinha lá, que é uma coisa dinâmica que pode mudar. Só, não estou dizendo que não é para pôr, talvez tirar essa palavra muito forte que é indissociável, mas...
A base, que eu acho que fica mais forte o artigo aí, é a base e parte integrante.
Talvez eu poderia fazer uma ressalva.
Fazer um parágrafo único dizendo que eventuais alterações do caderno de proposta
poderão ser revistos periodicamente de acordo com a necessidade, blá, 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 sem algum meio de
decreto.
Já está dito isso.
Diga.
Não, mas é o plano de ação.
Olha lá, peraí. A gente vai escrever para quem vai avaliar isso, que é o seguinte, ó, as mudanças estão no caderno, o cara vai jogar isso para o lado, pedir o caderno, vai mudar lá o que ele quiser.
É.
Se nós fizermos uma estratégia, alguma coisa, vamos criar uma,
o que ele tá dizendo é o seguinte,
frase para ajudar o cara a mudar?
Não, complementando, eu acho que você está dizendo.
O caderno existe sem a lei ou a lei existe sem o caderno?
Não, a lei não existe.
Mas não a própria natureza.
Eu queria complementar o que o Alexandre disse, o seguinte, o que tem no caderno são diretrizes.
Não tem desenvolvimento, nem de programa, nem de projetos.
São as bases também para a gente pensar os projetos. O caderno não sistematiza em formato.
Mas é, o que tem lá é imutável.
Não, aquilo está sempre presente, isso que eu quero dizer. O que vai ser formulado a partir dali tem que considerar que...
Mas, gente, peraí, só um minutinho. Posso trazer uma experiência pessoal do trabalho no consórcio? Você tem a lei. E você tem o protocolo de intenções do consórcio. O protocolo de intenções é que vai estabelecer diretrizes. E aí o que acontece? Você tem um programa, um plano para operacionalizar aquela diretriz. Isso é aprovado no sistema de governança do consórcio, que autoriza então que os órgãos operacionais cumpram aquilo. Nós temos estabelecido no PL um sistema de governança, não é? Então aquilo que está no caderno apontado com uma diretriz, ele vai ser operacionalizado a partir do momento que você tem essa discussão do como. Você tem, ó, tem que fazer isso.
Exatamente.
O ter que fazer está no caderno. O como fazer vai ser o objeto de discussão pelo sistema de governança.
Porque... E
pupilas de caderno de ação.
Então, como é que nós vamos fazer? Ó, é uma obra de infraestrutura. Legal. Tá lá o caderno de propósito dizendo que tem que fazer uma obra de infraestrutura. Bacana. Nós vamos pegar fundo disso aonde? É fundo internacional? É recurso próprio? É dos fundos que estão previstos aqui? Tem dinheiro para isso? Não tem? Tá legal. Como é que nós vamos desenvolver a carta consulta para não sei aonde? Como é que a gente faz a estratégia para aprovação disso no COFIEX? Tudo isso não dá para você estar previsto nem no caderno de propostas, nem na lei. Isso são coisas que você vai estabelecendo dentro do sistema de governança, como acontece no consórcio. Então, se é esse o temor, eu acho que não existiria a necessidade de fazer.
O caderno, Carlos, o caderno não é auto-aplicável.
Então, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Da mesma forma que que as finalidades do consórcio não são auto-aplicáveis. Tudo isso tem que ser operacionalizado pelo sistema de governança que está criado.
Isso mesmo.
Então, quer dizer, nós não vamos estar engessado por causa do caderno de propostas ou tal.
Mas qualquer outra coisa deveria ser. O meu medo é deixar muito rígido. Mas, assim, é só uma experiência. Você tem a sua, eu tenho a minha na lei de telecomunicações. Não precisa, rapidinho. Que a gente muda os anexos para mudar as áreas de STFC, enfim, coisa antiga. Mas poderia colocar qualquer alteração, só poderá ser feita por deliberação do conselho, sei lá.
Não, porque o que eu acho é o seguinte, na minha visão, né? Embora o caderno de propostas integre a lei, a realização do caderno de propostas foi feita pela sociedade civil, pelos grupos temáticos e tal. Então, veja, a modificação, desde que não seja uma modificação de essência, nós vamos alterar uma FIPIC. Vamos tirar a FIPIC e tal e vamos substituir pela... Aqui deliberamos, vamos substituir, ou vamos falar, olha, a educação vai virar uma FIPIC. Né? Neste caso, obviamente, que esta decisão vai ter que ter uma alteração legislativa, porque é uma alteração de estrutura. Mas aquilo que não é alteração de estrutura do caderno, que é uma questão de operacionalizar aquilo que está lá.
O caderno retrata um momento de um processo, né? Não tem como.
E eu acho que é realmente aqui, como o nosso amigo colocou, para falar no português, história da mil para cobra, né?
Isso aí.
Talvez a gente possa amarrar aqui também o caderno de propósito, eu estou pensando. Que esse plano de ação vai ser formulado a partir do caderno de propósito.
É.
Aí pode também.
Com base no caderno.
Com base no caderno de propósito.
Eu acho que aí podia deixar no plural, porque eu posso precisar de mais de um, fazer assuntos separados. Talvez.
Sim, mas todos os assuntos estão no caderno.
Eu sei, mas eu posso ter planos de ação.
Sim, claro. Uma planos de ação, metas e investimento.
Ser planos de ação.
Sim, de fato.
Era essa a sugestão.
É que aqui eu acho que está confundido um pouco com o plano de ação da própria Câmara temática, né? Vai se reunir, mas são coisas diferentes. Pode ser plural mesmo. Com base no caderno de propósito.
Então tira o artigo também, né? Formular planos.
Com base no caderno de propósito.
Isso.
Do plano, do PDUI? Aqui tem
que ver,
né? Do PDUI, né?
É, do PDUI.
Chamaram de Antônio, né?
Antônio não, pô. Põe anexo tal até, vai ter número.
É, aí vai, depois vai sistematizar e a gente vê isso.
Vai ter número, anexo.
É, anexo tal.
Ô, Carlos, deixa eu perguntar, você que é advogado. Tem que ter a regulamentação dessa lei aqui, não? Tem que estar aqui, que ela vai ser regulamentada ou não precisa?
Acho que é esse tipo de... Porque o PL vai ter, vai precisar de decreto regulamentador?
Eu acho que
ele não precisa.
De quando vira lei, né? PL, tudo bem, mas quando vira lei, não tem que ter a regulamentação?
Não. Ele acha que ele é o...
Ele é um projeto que vira lei, né?
Vira lei já.
A menos que tenha alguma coisa que você precise legislar a respeito dela depois. Não, mas
a gente já está deixando dentro dela a possibilidade da revisão, a possibilidade da evolução.
É porque é o seguinte, o decreto regulamentador é um ato do governador do estado. E aqui a gente criou um sistema de governança que vai criar um estatuto, que é mais ou menos como funciona o consórcio, né?
E é você tem lá
que ele é interfederativo. Então, o que vai acontecer?
É o conselho.
Esse estatuto, na verdade, que equivaleria ao regulamento, que é um decreto do governador, vai ser criado por órgão de governança para a gente poder estabelecer, né? Talvez seja o caso da gente prever que vai ter 180 dias para aprovação do estatuto ou regimento interno. Regimento interno já foi melhor.
Espera um pouquinho, eu acho que
Eu acho que não é nem um decreto do governador, acho que é uma decisão do conselho.
Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Não é um decreto-lei porque não pode ser do governador, ele é federativo.
Ela é um ato...
Então eu acho que a gente pode prever...
A gente já está dizendo aqui que o conselho vai criar essa comissão de acompanhamento.
Não, mas não é criar a comissão. O que ele está dizendo é a aprovação de um regimento interno.
O próprio, depois de nomeado, ele decide seu regimento.
Sim, mas não tem...
Mas tem que ter um prazo, é isso que eu
tô falando. Não existe a previsão disso nem prazo. Então, talvez nas disposições gerais e transitórias criar um artigo...
Isso sim, que uma vez esse grupo, que eu não lembro mais o nome, Conselho de Desenvolvimento, seja criado pelo mas não chama conselho, chama...
A Câmara de Gestão.
Câmara de Gestão. Uma vez o conselho cria a Câmara de Gestão, ela tem um prazo de tantos dias para fazer o seu regimento.
Onde que estão as competências da Câmara? Caberá a Câmara de Gestão do PDUI. Formular plano de ação... É o 21, não é?
A 21, é.
Para. Emitir relatório bianual, vai descendo.
Fazer esse negócio da...
Aí você pode colocar o inciso 3... Inciso 3, elaborar.
Entre os pares, definir o seu regimento
interno. Elaborar o seu regimento interno no prazo de 180 dias a partir de sua instalação.
Foi 90 dias, pô.
90 é o primeiro, né?
90 tá bom demais.
Não, pode ser o último, não tem problema. 90 é o seu regimento interno no prazo de 90 dias.
Pode pôr no primeiro, fica mais lógico. Primeiro faz seu regimento, depois...
Não, sim, não tem de lógico, mas não tem... Põe 90, vai, porque senão vai ficar muito
comprido.
Fica
muito comprido, né?
90 dá só.
90 prorrogado.
Eu fiz um... Não sei.
Não. Por igual pedido.
Imagina,
fazer regimento. Aí vai redundar aqui.
Assim, elaborar seu regimento no prazo de 90 dias a partir de sua implantação.
Não, eu sei. Mas nesse caso dá pra fazer. Não é tão complicado, não.
Teria um juiz fazendo parte?
Depois eu passo ele para onde?
Depois passa
para
onde?
Mais bonitinho.
Não tem nenhuma maneira.
Vou pôr aqui para não bagunçar, depois eu arrumo.
É só ficar combinado, se mudar alguma coisa, você manda para nós.
Sim. Se houver qualquer outra alteração ali nos amarelinhos, a gente comunica. Então, por hora, pessoal, podemos considerar aprovado esse PL? Sim ou não?
Sim.
Alguém se opõe? Quem opõe, levanta a mão. Se não levantar a mão, porque está aprovado. Está aprovado?
Tá.
Maravilha, senhoras e senhores, parabéns.
Agora, Cláudia, a gente tem que arrumar o caderno e essa petição para levar para o comitê executivo.
Comissão, né?
Tem que convocar rapidamente amanhã, para amanhã mandar essa petição e aquele complemento do GT. O caderno, por enquanto, está na. Depois a gente arruma. Aí, nesse intervalo, a gente vai arrumar o caderno.
Você vai fazer as petições do comitê, comissão?
Junto, já.
Esse texto de GT
já vem? Na próxima terça já?
Esse texto de GT.
Mas deixa para que eles autorizem que a gente consiga. Vai ficar duas semanas, né?
A publicação na plataforma para ficar sujeita a mais.
É conhecimento público. A aprovação final agora
Aí depois vai para o Conselho de Desenvolvimento.
Aí o Conselho a gente não tem controle dessa festa.
Né? E esse daqui, ó. Carlos?
A gente aprova no dia de 27 de novembro.
Chama
de
Antônio de
Cristo.
Foi convocada para ser comissária.
Cláudio, eu quero saber. Oi, Cláudio. O texto do GT, ele vai estar integrado ao caderno?
Isso.
Esse vai ser.
Desde o caderno.
Já é o caderno que
você
já.
Bom, pessoal, é isso então? É isso aí.